em nenhum momento teve essa palavra de trabalhar pelo voto branco, pelo voto nulo, ou pela rejeição ao nome de quem quer que seja. Isso eu quero que o senhor carregue, né, para o seu próximo trabalho, e nós vamos ser parceiros. Nós vamos ser parceiros naquilo que for correto, naquilo que acharmos que for certo. Não seremos aquela oposição ferrenha, mas seremos uma oposição orientadora. Queremos orientar, queremos avisar, mas queremos ser ouvidos também, futuro prefeito. Queremos, a gente quer esse espaço, eu já te peço isso, né, na próxima gestão, que tenhamos esse espaço. Nós vamos ter 3 vereadores e a gente vai estar sempre, como estivemos nessa gestão, aqui já foi falado por todos os vereadores, e aí eu incluo, eu quero chegar numa situação que foi falado em promessas, né? Muitas vezes, quem está aqui dentro e está concorrendo à reeleição, sabe muito bem o que pode e o que não pode fazer. O que pode e o que não pode prometer. Às vezes, quem está concorrendo de fora e está indo à primeira eleição, e não estou me referindo a ninguém específico, algumas vezes parece que o vereador é um secretário de obras, é um secretário de educação, é um secretário da saúde. Parece que quando ele vai chegar aqui, tudo o que ele botar na tribuna ou botar na casa, na semana seguinte está feito, está pronto, ele consegue fazer. Quem conhece o trabalho, e aqui eu posso dizer também com propriedade, desses 9 anos, nesses 4 anos que nós ficamos, e os 9 vereadores que estão aqui, sabem o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Eu não acredito que, conhecendo como vocês eu conheci durante esse trabalho, tenham feito alguma promessa que não possam ter depois conseguido cumprir na próxima gestão. Eu andei muito nesse município, visitei as mesmas casas umas 2 ou 3 vezes. Ouvi algumas coisas que realmente fugiram da realidade, da Câmara de Vereadores, da possibilidade de um vereador, né? Mas eu sempre dizia, olha, eu não venho aqui para enganar ninguém. Eu não venho aqui para prometer o que depois eu não posso cumprir. Eu tenho um nome a zelar, é a minha 7ª eleição. Eu dizia em todas as casas, é a minha 7ª eleição. Tá? Eu não venho aqui para dizer para vocês assim, vou prometer tal coisa se depois eu não puder fazer, para ludibriar vocês, para ganhar o voto de vocês. Não é o meu feitio. E todo mundo reconheceu. Tanto reconheceu que fui eleito, né, como mais votado com 220 votos e sou muito grato. A minha 5ª eleição, sendo 4 delas como mais votado. Eu acho que foi isso, falando a verdade, falando sério, trazendo a minha humildade, que eu sempre trouxe, tratando todas as pessoas da mesma maneira. Eu acho que aquilo que foi dito aqui na tribuna, ele é muito importante. Que essa gestão, e eu falei isso já não é de hoje, de muito tempo, que essa gestão sirva de exemplo pelas próximas que estão por vir, não só pela próxima. Porque a gente encarou uma situação, aquela da ponte. Perguntem aqui para qualquer vereador se algum de nós tirou em algum momento proveito próprio. Se algum vereador daqueles que estão aqui saiu dizendo assim, eu puxei a ponte, eu ajudei na ponte. Nunca se ouviu falar. Isso eu ia nas casas e dizia para as pessoas com toda a tranquilidade. Eu dizia assim, olha, o que está sendo feito é dentro da capacidade, da possibilidade dos vereadores. Nós fizemos dentro do orçamento que tínhamos, tínhamos um orçamento que melhorou bastante e por isso também foi feito um bom trabalho. A gente reconhece que o preço das coisas aumentou também, sabia o que podia ser feito, o que estava sendo feito, mas a gente sempre esteve ao lado e sempre esteve trabalhando para a gente fazer uma boa administração. Porque era outra coisa que eu dizia quando ia nas casas, né? Se Nova Roma, não, nós, povo aqui, nós não nos ajudarmos, nós não nos unirmos, nós não batalharmos pelos nossos objetivos e pelo crescimento do nosso município, não vamos esperar muita coisa que venha de outros governos. Nós temos que nós começar a fazer a nossa batalha aqui dentro, respeitando o orçamento, tratando as pessoas por igual, fazendo com que o município, e agora nós vimos já nessa questão da ponte entre Nova Roma e Nova Pada, eu dizia, era outra questão que agora eu vou falando e vou me lembrando, que eu dizia pelas casas, nós sempre tivemos um problema de logística, foi falado muitas vezes aqui nessa tribuna também, que era Nova Roma Antônio Prado, que era um problema, que era Nova Roma Veranópolis, que continua sendo um problema por não termos a balsa lá, que precisaria, no meu ponto de vista, ser reposta, né, ser reconstruída, porque eu não sei quanto tempo vai ser demorada aquela construção daquela barragem e aquela ponte. Não, então, no meu entendimento, aquela balsa precisaria voltar para o lugar onde ela estava. Se custa ou não, a gente poderia sentar, e quanto custaria, se vale a pena ou não, a gente sentar e discutir, né? Vai ter a questão de Antônio Prado, a Vila Flores ali, que também... Então, eu acho que nos próximos anos, em termos de logística, Nova Roma vai avançar e muito. E eu espero, sinceramente, que com essas mudanças que estão por vir, venham novas empresas, venham novas oportunidades, que os jovens possam ficar mais tempo aqui no nosso município. Hoje nós temos, assim, a maioria dos jovens, eles estudam e vão embora, vão para outras cidades. Nós temos que tentar afirmar eles aqui no nosso município. Eu acho que nós temos que procurar fazer criar alguns cursos profissionalizantes direcionados às empresas que nós temos aqui. São desafios que nós vamos ter na próxima legislatura e na próxima gestão, e eu tenho certeza que estaremos todos juntos para construir um município melhor. Vereador José, eu sinceramente, eu gostaria que o senhor dissesse o nome de quem foi o vereador que falou dos 700 mil. Eu tenho certeza que eu não fui, porque eu sempre dizia que nós não conseguimos um real para a ponte, o nosso partido. Tanto é que esta semana, vereador José, eu afirmo para ti e tenho as gravações para comprovar. Um deputado ligou para mim me parabenizando por ter me elegido vereador. Isso, eu não quero teus parabéns. Eu quero dinheiro para a ponte. Se não tiver dinheiro para a ponte, não adianta o senhor me ligar me dando os parabéns. Eu quero resultado efetivo, quero uma emenda. Nós temos agora a licença. Quando saiu a licença, mandaram para mim, eu já mandei para eles, e o vereador Tiago também me cobrou, né, para a gente mandar e cobrar deles ali. E nós estamos cobrando. Nós temos a nossa dificuldade, é verdade. Nós temos apenas, acho que 3 deputados federais, né? E só um fez voto aqui, fez 90 e poucos votos, né? Então, é difícil para nós, né? Mas nós estamos batalhando, nós vamos correr atrás. Não vai faltar briga de nossa parte para a gente conseguir recursos para a ponte municipal. E é uma pena que, assim, ó, quanto mais demora, mais caro fica. Nós tínhamos começado com 14, já foi para 17, até finalizar vai saber quanto custa, né? Então, agradecer aos 220 votos que fiz, as pessoas que confiaram em mim, fazendo mais eleito, sei da responsabilidade que tenho, desejar aos eleitos um bom próximo mandato, aos que não conseguiram, eu quero dizer que não tenho uma vírgula para dizer de cada um de vocês, né? O respeito eu vou carregar sempre por vocês, uma admiração. O presidente Adi, o vereador Márcio, especificamente, que são do meu partido, e eu tenho que fazer aqui o nome da Edita, né, que eu acho que foi uma batalhadora, uma guerreira do nosso partido também, que fez um bom trabalho. A gente sabe quanto é difícil para as mulheres botarem a cara para bater numa eleição. É difícil. Nessa aqui foi a maior, mais teve vereadoras eleitas, né, 3. É a primeira vez que teremos 3 vereadoras eleitas. Teve? Na outra? Perfeito. Então, já é mais uma que vai ter mais uma ali, né? Que bom, que bom. Porque a gente sabe que toda vez que tem eleição, as mulheres é sempre um problema. Eu concedo a parte ao vereador José.
Obrigado, vereador Marcelo. Dizer que não vou dispor o nome de quem falou, acredito que fica na consciência de cada um, da forma que fez a campanha, da forma que se posicionou na busca de voto. Dizer também que uma pena, Marcelo, não é uma crítica, não é, Maria? Lá em 2020, quando teve a eleição, nós tivemos uma artera aqui em Nova Roma, se não me falha o nome, onde que ele fez um vídeo para a campanha da candidata na época, a Odete e o Gustavo, dizendo que ele iria trazer o recurso para a construção da ponte. Uma pena que ele não despertou no momento que Nova Roma precisasse e ele direcionasse algo para Nova Roma e para essa construção da ponte. Dizer que ele veio no momento da campanha e quando mais nós precisava, infelizmente, não é uma crítica, Marcelo, mas é...
Mas ele não fez votos aqui também, né, José? A gente sabe que a gente sabe como é que é. As coisas, eles são... A gente não adianta tapar o sol com a peneira, né? Ele não fez votos. Então, o resultado está ali, né? O resultado está ali. E também não vai fazer. Isso eu posso te dizer. Se depender de nós, vereadores eleitos, eu afirmo aqui com todas as letras. Deputados do PMDB só vão ter apoio nosso, federais, se trouxerem dinheiro. Se não trouxerem dinheiro, nós vamos apoiar vereadores, deputados de outros partidos que trouxeram dinheiro. Essa aqui é um compromisso que eu, o vereador Tiago, no Codete ainda não falei, mas acho que ela pensa da mesma maneira. Mas nós já questionamos isso aí um dia, o vereador Adi sabe, né? Nós falamos isso. Deputado que trouxer dinheiro para a ponte do PMDB, nós estamos falando especificamente do meu partido, vai ter o nosso apoio. Se não trouxer, não vai ter apoio. Isso pode ter certeza. Mas essa, eu acho que era isso, senhor presidente, meu tempo deve estar se esgotando, né? Vereadora Luiza, agradeço as palavras. Eu acho que quando a gente tem um embate sadio, inteligente, que nem foi o nosso, nesses 4 anos, todo mundo cresce e o município ganha, certo? E finalizo dizendo o seguinte: Nova Roma deu um exemplo para o mundo inteiro na questão da ponte, né? Que agora, nos próximos 4 anos, a gente, sem ter nenhum desafio, né, tão grande, possa dar exemplos em outros setores e que a gente possa crescer e melhorar cada vez mais. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Marcelo, agradeço o teu pronunciamento, tuas palavras. Também está escrito para ocupar esse espaço a tribuna o vereador Márcio Carminati. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente Jaime, presidente, demais vereadores, demais presentes. Cumprimentar Roberto, vice, prefeito eleito, Rutinês, conseguiu uma boa campanha. O que me leva hoje aqui também é falar sobre a eleição. Gostaria de agradecer os 72 votos que recebi, as pessoas que me apoiaram. Eu acredito que não consegui êxito, mas fiz uma campanha boa, estou de coração tranquilo e gostaria de desejar boa sorte aos demais que conseguiram, que façam um bom trabalho, pensem pelo município. E era isso. E eu queria falar mais uma coisa, Tiago, sobre a estrada do Prado ali também. Eles não concluíram ainda, que eu passei hoje ali, tem ainda um pedaço ali. E ali na ponte do Burgo Forte eu vi uns comentários, não sei se é verdade também, que os engenheiros eles erraram o projeto ali e vão ter que mexer ali de novo, nessa pontezinha ali no bueiro, ali no Prado. O que me deixa preocupado também é que é uma empresa que tem várias obras aqui no município também, e esses erros é difícil de entender se for realmente verdade. É complicado, porque eles têm aquela obra também na gruta que eles estão fazendo, uma obra que veio dinheiro da Secretaria do Turismo e um dinheiro aqui da Prefeitura investido, um dinheiro alto também. E por isso que eu acho que temos que cobrar, fiscalizar, porque se eles fizerem um trabalho mal feito, é complicado, porque é um dinheiro que vai ser jogado fora, bem dizer. Porque quando eles fizeram aqui na cidade também, teve vários lugares que tiveram que mexer de novo porque eles não tinham feito um bom serviço. Por isso que eu acho que nós temos que ficar meio atentos e fiscalizar bem essa empresa. E demais era isso. Eu queria agradecer novamente pelo apoio de todo mundo e desejar boa sorte aos eleitos. É isso. Obrigado.
Muito bem. Obrigado, vereador Márcio, pelas tuas palavras. Também está escrito para ocupar a tribuna nesse momento, vereador Tiago Bet, com a palavra, vereador Tiago.
Cumprimento, senhor presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, secretária Eliane, quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha em casa, e o nosso futuro prefeito Roberto. Hoje uso a palavra aqui para um breve agradecimento ao acontecido no fim de semana e demais assuntos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a todos os 27 candidatos que se colocaram à disposição para concorrer a vereador do nosso município. Já deixo aqui também um estímulo para que, na próxima eleição, que tenha mais juventude concorrendo. Se for analisar esse mandato, as pessoas mais jovens que estavam concorrendo eram a Luísa, a Vanessa e eu, a Rafaela e o Juliano. Mas que conseguiu se eleger, eu e a Vanessa. Então, é uma preocupação, é o que no decorrer da campanha eu falava em todas as casas que tinha jovens, se eles tinham interesse em concorrer, e era uma coisa que não aparecia, interesse em concorrer. Então, eu convoco a quem se elegeu também, que procure incentivar a juventude a que queira, a que possa fazer parte da política, pois é o futuro que vem à frente, é a juventude. Agradecer os 169 votos, agradecer de forma muito especial a quem se dedicou a vir votar e votar em mim, agradecer o partido do MDB por me dar mais essa oportunidade de concorrer, agradecer aos colegas do MDB que concorreram, que nem eu acho que algum colega falou antes, o José acho que falou, que foi uma eleição que, se não fosse por todos os candidatos, ninguém tinha se elegido. Então foi a soma de todo mundo que elegeu os três do MDB. Parabenizar a ti, Roberto, pelo teu feito. Acredito que tu vai dar continuidade no trabalho que vem sendo prestado pelo Douglas, que continua um excelente trabalho. No decorrer da campanha se ouvia muito, que continua que nem está, que está bom. Então, com a tua experiência, acredito que tu vai implementar ainda mais. Sobre o assunto comentado antes, até comentei com o Marcelo, essa semana eu cobrei ele na segunda-feira, a gente tem um acordo de palavra, de um valor de R$500 mil, mas nada oficial. Quando se diz em emenda parlamentar, vocês sabem que é difícil. Nós estamos, como o Marcelo comentou, três deputados, então, um não fez voto em Nova Roma, o que fez voto a gente pediu, até o dia que ele veio a Nova Roma e falou que ia, volto a repetir, é um acordo de palavra, não é oficial. Eu nem estava na reunião e justamente não fui na reunião por causa desse motivo, porque eles não mandam emenda. Eu comentei com o Marcelo aquele dia, se depender de mim, Thiago Betts, não faz um voto na cidade. Na próxima campanha. Vai fazer voto quem mandou dinheiro. É dessa forma. Da mesma forma que a gente foi cobrado, eu gostaria de cobrar uma parte. Não é crítica, é apenas informação. No decorrer da campanha, tenho certeza que não partiu do Roberto, nem do Douglas, nem do Rogério. Mas eu ouvi uma fala dizendo que as pontes de Nova Pádua e de Veranópolis só iriam sair se tivesse a maioria dos vereadores da coligação. Volto a falar, tenho certeza que não foi ideia do Douglas, nem do Roberto e nem do Rogério. Como foi comentado aqui antes, uma licença saiu hoje, dando liberação, o dinheiro já está em caixa da prefeitura. E a outra ponte já tem um acordo com a Creral. Então, não é crítica, é informação. Quero também comentar que na sexta-feira se acaba o período de inscrições para o Campeonato de Futebol 7, com início no dia 19. Então, quem não tem time ainda aí da juventude, que se espiche, que corram atrás, ainda dá tempo. Também quero falar, usar as palavras, segunda-feira, indo para minha casa, lá na minha mãe, eu encontrei o colega Rutinês, capinhando. E parei para dar os parabéns para ele. As palavras que tu usou, eu não gravei elas. Tu me falou o seguinte, fiz uma campanha limpa e fiz uma campanha saudável. Da mesma forma, Eurotinês. O que eu prometi para a população de Nova Roma é que podiam contar comigo, que eu ia ser a voz de cada um aqui dentro da Câmara. E que se eles precisassem cobrar alguma coisa e tivessem alguma dificuldade, eu estava aí, não para servir os 169 votos, para servir toda a comunidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Thiago. Agradeço as tuas palavras, o teu pronunciamento. Também está escrito para ocupar esse espaço agora, o último vereador inscrito, vereador Adis Capinello, com a palavra, vereador Adi.
Inicialmente, cumprimento o presidente Jaime, colegas vereadores, nosso futuro prefeito Roberto, o Rutinês, todo o pessoal que nos assiste. Como comentou a Luísa antes, eu estou há 20 anos aqui nessa casa, acredito que fiz a minha parte, do meu jeito. Não me reelegi, mas fiz mais voto que a outra eleição também. E outra coisa que eu queria falar, foi comentado aqui que no início eu dei uma entrevista no Pioneiro, que o Pioneiro me ligou na questão do candidato a prefeito. Falei sim, porque quando saiu a candidatura do Roberto, é questão de partido, entende? Isso saiu. E realmente eu falei, mas reconheço que era aí e que o povo reconheceu que o Roberto mereceu essa votação. E em momento algum a gente fez campanha para voto branco ou nulo, em momento algum. E Roberto, te desejamos todo o sucesso, que você consiga fazer um trabalho que nem o Douglas fez, ou até melhor. Era isso, muito obrigado.
Muito bem, vereadores, acho que hoje as palavras, que bom que está sendo transmitido para a comunidade ouvir essas palavras, essas declarações, esses desabafos. Eu acho que assim se constrói a comunidade, assim se chama a democracia, assim que funciona. Vários vereadores disseram aqui que essa legislatura, ela é uma legislatura bem calma, tranquila. Me sinto também parte desta situação. Então, que bom. Também quero dizer que eu não me preocupei muito em ver horário, que os vereadores falavam, tempo, porque eu acho que é um momento especial e os vereadores têm que fazer a sua fala. Esse microfone estava um pouco esquecido, que bom que ele voltou e agora ele entra, nós vamos usar ele mais. Obrigado aos pronunciamentos de todo mundo, acho que assim se faz, com educação, com respeito, e assim que andemos avante. Vamos lá, agora então, vamos entrar na ordem do dia. Temos 3 projetos hoje para serem discutidos e votados, caso os vereadores entendam. Então, agora nós temos o projeto 1684-2024. Peço a vereadora, a primeira secretária, a vereadora senhorita Luísa, que faça a leitura da súmula do projeto 1684. Por favor.
Projeto de lei número 1684 de 2024, revoga a lei municipal número 96 de 1990.
Com a palavra, então, para que proceda com a leitura dos pareceres, indique quem é o relator, o presidente da Comissão de Justiça, vereador José Cumim.
Eu mesmo serei o relator. O presente projeto executivo visa esclarecer que a lei em questão prevê a permuta de uma área, mas a situação nunca foi efetivada. Além disso, a descrição da área, como era na época da lei, há mais de 30 anos, já não é a mesma. O município já efetuou melhoria na área permuta. Desta forma, deve ser revogada esta lei, pois não nas provas documentais, nenhuma averbação e nenhum andamento registral, etc. A construção, a matéria vinculada neste projeto de lei, se adequa perfeitamente aos princípios da competência legislativa que são assegurados ao município, consoante a regra prevista no artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal. A revogação da lei em questão de medida que se impõe, uma vez que não há qualquer incidência documental relevante, visto que não foram realizadas averbações, registros ou quaisquer outros atos administrativos necessários para a sua efetividade. Portanto, o projeto de lei em análise não apresenta vícios de origem e está em conformidade com os preceitos legais. Em relação ao mérito, caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, de verificar a viabilidade ou não da aprovação desta proposição, respeitando, separa tanto as formalidades legais e regimentais. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1664 de 2024, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 7 de outubro de 2024, José Luiz Comim, presidente, Luísa Santi, Marcelo Luiz Panassolo, membros.
Muito bem, obrigado, vereador José. Queremos ouvir também o presidente da Comissão do Orçamento, vereador Tiago Paza, com o pronunciamento do parecer, quem será o relator.
Obrigado, presidente. Eu mesmo serei o relator do projeto de lei número 1684, que visa revogar a lei municipal 96 de 1990. Então, referente à origem do projeto, presidente, se constata que ele é corretamente apresentado, uma vez que também vem do executivo. E a respeito do conteúdo, ele visa revogar essa lei. Essa lei, lá de 1990, ela dizia, né, diz, melhor dizendo, que fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de 35,5 metros quadrados de propriedade da Prefeitura Municipal com uma área de igual metragem da propriedade do senhor Alcebiades Zatti. Acontece, presidente, né, que como foi justificado no projeto, essa permuta ela não foi oficializada, uma vez também que no projeto original não traz nenhum número de matrícula. Então, para o bem entender aqui das questões legais, sim, se revoga essa lei. E analisando as questões fiscais, se percebe que não existe ônus financeiro para o município, né? Uma vez que não trata de qualquer cifra financeira e não mexe em nenhum terreno público. Desta forma, a conclusão da Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação mesmo, podendo, então, assim, seguir o curso regimental e ser analisado no plenário. Tiago Paza, presidente, Tiago Bet, membro, e Márcio Rossi, membro.
Muito bem, obrigado, vereador. Também dizer que junto ao projeto tem o croqui, o mapa da área onde que está sendo feita essa permuta, então talvez ajuda também as pessoas a tirar as suas dúvidas e tomar a decisão. Mais vereadores gostariam de comentar este projeto antes da sua votação? Então, como ninguém precisa mais fazer nenhuma declaração, nós colocaremos então este projeto 1684-2024 na sua votação. Os vereadores que concordam com esse projeto, assim conforme ele se apresenta, permaneçam como estão. Se alguém tem alguma contrariedade, que se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos todos os vereadores. Temos também na ordem do dia hoje o projeto 1686-2024. Peço agora primeira secretária, vereadora senhorita Luísa, que faça a leitura da súmula do mesmo. 86.
Uhum. Projeto de lei número 1686 de 2024, que autoriza em caráter emergencial a contratação excepcional e por tempo determinado de um médico clínico geral 20 horas e um enfermeiro 40 horas para atendimento na unidade básica de saúde.
Muito bem, agora então está com a palavra o presidente da Comissão de Justiça, vereador José Luiz Comim, quem será o relator, proceda com a leitura do parecer.
O relator será a vereadora Luísa.
Pode proceder, vereadora, com a leitura do parecer.
Esse parecer é o número 30, então tem como relatório a contratação temporária de um médico clínico geral de 20 horas, um enfermeiro 40 horas, para atendimento na UBS, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços de saúde à população. Então, a nossa Comissão de Constituição e Justiça fala sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto, né? Então, conforme o artigo 41, inciso 1º do Regimento Interno, o município tem competência para legislar sobre o tema, não só nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e o artigo 18, como caput da Lei Orgânica Municipal. A contratação temporária, fomentada no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal 88, ela visa atender a necessidade urgente de garantir o atendimento médico e evitar prejuízos à saúde pública. Trata-se de uma medida de caráter excepcional e temporária, cuja legalidade está condicionada à aprovação de necessidades e à viabilidade de provimentos do cargo em concurso público. Então, a comissão concluiu pela constitucionalidade e legalidade da proposta, recomendado na sua apreciação dos vereadores. A comissão da CCJ, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1686 de 2024, considerando ele constitucional, legal e tecnicamente adequado. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, José Luiz Comim, presidente, Luísa Sante e Marcelo Luiz Panassolo, membros desta comissão.
Muito bem, obrigado, vereadora, pela leitura do parecer. Peço agora, então, ao presidente da Comissão do Orçamento, vereador Tiago, quem será o relator?
O relator do projeto 1686 será o vereador Márcio Rossi.
Ok, permaneça com a leitura. Proceda com a leitura do parecer, vereador Márcio Rossi.
Obrigado, vereador Tiago Paza. Primeiramente, saudar o presidente da casa, demais colegas vereadores, nossa assessora jurídica Betânia, Eliane, munícipes aqui presentes, Rutinês, vereador eleito, presidente da Braspol, Roberto Panassolo, nosso prefeito eleito, e que nos acompanha de casa. Parecer 030/2024. Autoriza em caráter emergencial a contratação excepcional por um tempo determinado de um médico clínico geral 20 horas, uma enfermeira 40 horas para o atendimento na UBS. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria visa a contratação de um médico, visando que o contrato vigente está finalizando. E no caso da enfermeira, a mesma entrará em licença maternidade. Para os atendimentos da saúde continuarem, necessita-se de profissionais em quantidade suficiente para realizar todos os serviços. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sua presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 8 de outubro de 2024. Tiago Paza, presidente, Tiago Betti, Márcio Rossi, membros.
Muito bem, obrigado, vereador Márcio Rossi, pela leitura do teu parecer. Este projeto, então, está aberto às discussões, às dúvidas, colocações. Se alguém gostaria de fazer alguma colocação com respeito a esse projeto, está aberto o espaço. Vereador José Quim.
Presidente Jaime, dizer que essa contratação do médico e enfermeiro, dizer que a gente, quando assumiu lá em 2009, botou a nossa saúde como prioridade. Dizer que por vários anos a gente teve oportunidade e por ser à frente também do Roberto, vice-prefeito, secretário, hoje prefeito eleito, de ter a oportunidade de Nova Roma do Sul ter, de ter levado em primeiro lugar do Estado por duas vezes a saúde do nosso Estado. Então, dizer que como que ainda vem a administração do Douglas e foi uma prioridade a saúde, sabendo do que a população de Nova Roma do Sul necessita desse posto de saúde. Acredito que cada um de nós sabe a necessidade que se faz e o quanto é importante esse atendimento para a nossa população. Então, um projeto onde que visa a toda a sociedade e a toda a comunidade de Nova Roma do Sul, onde que ficará disponível a cada um e a cada uma que precisa e que necessita da nossa saúde. totalmente favorável ao projeto e dizer que esse posto de saúde, quem sabe agora, como vem o crescente, a gente vai ampliar ainda mais e dando oportunidade ainda mais para a nossa população de Nova Roma.
Muito bem, agradeço o teu pronunciamento. Mais algum vereador? Vereador Marcelo Panassolo.
Senhor presidente, colegas vereadores, sobre o projeto que está sendo comentado agora, algumas considerações que a gente tem que colocar para quem está nos assistindo. O médico de 20 horas, ele tem o prazo de contratação de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais uma vez, por mais 12 meses, então seria praticamente um contrato de 24 meses, e dá para entender, devido à complexidade do cargo, né, que é difícil, às vezes, a gente conseguir um médico para trazer para cá. Do enfermeiro, 40 horas, então são 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, a gente acabou de dizer que é por causa de uma enfermeira que está grávida, que vai ter o seu período de afastamento. Só quero lembrar, senhor presidente, e todos que assistem a esta casa, que durante este mandato, sempre os projetos que vieram na questão saúde e educação, sempre foram tratados com muita prioridade e com muita agilidade na votação. Às vezes até passando à frente dos prazos regimentais da casa, visto a complexidade e a exigência que esses tinham. A gente sempre trabalhou assim, ó, chegava o projeto da casa e dizia, ah, tem urgência, pode votar, não tinha objeção nenhuma. Então, acho que isso é um trabalho que também tem que ser reconhecido e eu acho que precisa ser falado nesse momento. Obrigado.
Muito bem, verdade, vereador. Mais alguém gostaria de comentar esse projeto? Se ninguém, então, mais precisa, nós colocaremos esse projeto importante, como dito pelos vereadores, na sua definitiva votação. Os vereadores que concordarem com esse projeto 1686-2024, permaneçam como estão. Se alguém tiver alguma contrariedade, que se manifeste agora. Aprovado por todos os vereadores, por unanimidade. Temos o projeto também, que já é de conhecimento de todos os vereadores, já deu entrada nesta casa na semana passada ainda, de origem do Executivo, projeto 1687-2024. Por favor, vereadora Luísa, proceda com a leitura da súmula para melhor conhecê-lo, lembrá-lo.
Projeto de Lei número 1687-2024. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direito do Idoso e do Fundo Municipal de Direito do Idoso.
Com a palavra, então, agora o presidente da Comissão de Justiça, vereador José Luiz Comim, proceder com a leitura do parecer.
O projeto de lei, em contento de autoria do Poder Executivo, propõe a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas, Conselho Municipal de Idosos e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O Conselho será composto por representantes do Poder Público e da sociedade civil e permitirá a captação de recursos indivíduos, de doações, convênios e verbas públicas em prol a projetos propagados relacionados a idosos. Análise. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, é de competência privativa do chefe do Poder Executivo a criação dos fundos municipais, bem como a administração de receitas públicas destinadas a serviços específicos. O projeto cumpre tais exigências, não havendo qualquer impedimento jurídico quanto à sua tramitação. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como função deliberar sobre a política municipal para a pessoa idosa e do Fundo Municipal destinará recursos financeiros para as ações desse Conselho, sendo administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a estruturação do fundo e do conselho atende a preceitos constitucionais e legais, sem gerar personalidade jurídica autônoma, mantendo sua vinculação à administração municipal. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei 1687-2024 sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 7 de outubro de 2024, José Luiz Comim, presidente, Marcelo Luiz Panassolo, Luísa Santi, membros.
Muito bem, obrigado, vereador José. Peço então agora ao presidente da Comissão do Orçamento, vereador Tiago Paza, quem fará a leitura do parecer deste mesmo projeto.
Obrigado, presidente. O relator desse projeto será o vereador Tiago Beto.
Tiago Beto com a palavra, então, com a leitura do parecer deste projeto.
Obrigado, Tiago, pelo parecer. Parecer 029/2024. Matéria. Projeto de Lei 1687/2024. Relatório. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Diretrizes do Idoso e do Fundo Municipal de Direitos do Idoso. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo. A respeito de conteúdo, a matéria apresente-se corretamente proposta. Eis que esse projeto de lei é para inserir normas quanto à criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos, buscando assegurar condições de dignidade, autonomia e participação social plena. O Conselho Municipal do Idoso terá papel central como órgão deliberativo fiscalizador, responsável por propor, acompanhar implementações de políticas públicas que visem melhoria da qualidade de vida dos idosos. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 7 de outubro de 2024. Presidente Tiago Paza, membros Tiago Bet, Márcio Rossi.
Obrigado, vereador Tiago Beto, pela leitura do parecer. Está aberto, então, este espaço agora para comentários, se alguém precisar fazer algum comentário deste projeto. Vereador Marcelo Panassolo.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer o pedido de vistas por uma sessão deste projeto de lei. Muito obrigado.
Muito bem, acatado, então, o pedido de vistas pelo vereador Marcelo Luiz Panassolo por uma sessão. Nos esclarecimentos pessoais, temos um vereador inscrito, então chamo imediatamente a vereadora Disca Pinello, que precisa de um espaço para pronunciamento.
Obrigado, senhor presidente. Não, eu só me esqueci antes, na minha fala na tribuna, de parabenizar todos os 27 candidatos que botaram a cara para concorrer e parabenizar os que se elegeram. E que na próxima legislatura façam trabalho que nem a gente fez aqui em União, em prol do nosso município. E agradecer aos meus eleitores também que deram um voto de confiança. Não me elegi, mas agradeço a cada um. Obrigado.
Obrigado, vereador Radis Capinello, pelo teu pronunciamento. Também, então, preciso agradecer também, como recados finais agora, a forma, eu sempre transmiti aqui durante a campanha, que a gente pedia que nós fizéssemos uma campanha tranquila, sem ofensas, sem atritos, sem ataques, e eu acho que isso aconteceu. Então, eu tenho certeza que todos falaram hoje aqui, é desejo de tutti. Todo mundo gosta de que cada um faça sua campanha limpa, sem ofensas, sem ataques, e isso aconteceu. Então, eu acho que eu fico contente, todo mundo fica contente, e assim que andemos avante. Então, como forma de agradecimento por esses recados finais, a eleição de domingo passado. Cosita, concluída a ordem do dia, conforme nosso regimento traz, agradecemos e pedimos a proteção de Deus e declaramos encerrados os trabalhos desta sessão. Muito obrigado, boa noite a todos.